A nossa conversa agora é sobre Setembro Amarelo, estamos falando sobre depressão, estamos falando sobre suicídio. E eu vou conversar agora com a coach, consultora, psicóloga, terapeuta, Sandra Martiago. Vamos falar exatamente sobre esse tema, depressão, suicídio. Sandra, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, José, eu que agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, estar com os ouvintes, é muito bom sempre estar aqui.
Agora, como é que a gente pode definir, Sandra, aquilo que sempre se preocupa muito, né? As pessoas hoje vivem um mundo de estresse, existem uma série de problemas cotidianos, alguns às vezes se encontram sozinhos diante desses problemas, depressão é um problema sério, a gente tem uma movimentação esse mês em torno disso. Como é que a gente pode entender esse ambiente e as pessoas diante desse ambiente que, às vezes, pode levar elas ao suicídio?
Nós temos a questão de que nós temos um desenvolvimento cibernético, aí, um mundo virtual, numa realidade imensa, e, infelizmente, nós ainda temos um cérebro idade da pedra. Então, quer dizer, fica muito difícil a gente olhar para todos esses estímulos. E aí, como essa pessoa foi concebida, como essa pessoa foi educada, como essa pessoa foi amada ao longo da vida, pode dar alguns indícios de desenvolver depressão e de, quem sabe, às vezes chegar a um suicídio, muitas vezes. E são conflitos emocionais que estão por trás de tudo isso.
Agora, como é que a gente lida com isso? Porque você colocou uma coisa importante. A gente tem um mundo cibernético cheio de opção, conversa com um monte de gente, ao mesmo tempo se sente extremamente sozinho, preocupação, informação para todo lado, cobrança, ansiedade. E aí?
Isso. Então, nós temos uma faca de dois gumes, né? Se os pais exigem demais, corrigem demais, punem demais, com um mundo completamente liberal, essa criança se sente sem opção, sem escolha. Se você solta, se você não faz nada, se você não dá, não dá limite, o dia que alguém resolve colocar, ele ou mata ou se mata. Então, você está vendo que o meio, ele sempre é a melhor solução.
Esse caminho do meio. Quer dizer, você tem que ter limites, mas, ao mesmo tempo, tem que entender as pessoas e os interesses delas.
Exato. E o grande conflito que está por trás de tudo isso, Gilson, é a desvalorização. São crianças que estão ali desvalorizadas. Hoje, o mercado exige o pai e a mãe fora. Então, os filhos são terceirizados para outros cuidarem. Então, nós não temos mais aquele afeto ali. Então, essa evolução social, ela faz com que a grande perda da criança é a mãe. Porque o pai, a gente já espera que ele vai caçar mesmo, né?
Antropologicamente, ele é o provedor, aquela
isso,
coisa de ele
mantenedor. Se você trouxer o dinheiro para dentro de casa, está tudo certo.
Perfeito, cumpriu sua função. É a sua demonstração de carinho.
Então, hoje, muitos pais reclamam, às vezes, principalmente empresários que correm um risco financeiro, que perdem alguma coisa, ele perde a função banco, né? E, às vezes, ele não sabe lidar com essa perda. Ele se sente muito sem saída. Então, quando o indivíduo ele não tem saída, parece que a única solução é a morte.
Agora, como é que a gente pode lidar nessa sociedade que muda e a gente tem que conviver, porque ela não vai voltar para trás?
Não.
Né? E a gente tem que lidar com ela. E a gente tem um ser humano que está ansioso e, ao mesmo tempo, é cobrado por valores que ele já não tem mais hoje. Como é que a gente lida com isso?
Olha, o estresse, ele é a preocupação excessiva com o dia de hoje. Então, se eu assumo muitas atividades, que se eu assumo muitas coisas além do meu tempo, além do meu limite biológico, eu vou ter um nível de estresse, de desgaste, e muitas vezes assumir isso é por se sentir desvalorizado. Então, eu quero ser amado, eu quero ser reconhecido, eu quero ser valorizado, e eu faço isso fazendo coisas em excesso. Então, eu acho que a primeira coisa que eu preciso fazer é o que eu amo, o que eu gosto. Não também essa busca egoística, individualista, mas uma busca de indivíduo. Eu, como gente, sou quem?
Uhum.
Né? O que eu posso realmente? Quais são os meus limites? E antes de eu querer agradar alguém, eu estou satisfeito? Porque se eu estiver satisfeito, eu vou fazer a vida de quem está em volta de mim bem, boa. Se eu estiver insatisfeito, eu acabo com a raça de todo mundo que está ali por perto.
Querendo ajudar, eu estrago.
Querendo ajudar, eu estrago. Porque eu vou fazer para agradar o outro, mas vou estar infeliz. Porque quem muito dá, pouco recebe.
Questão importante, autoconhecimento aí.
Sim, autoconhecimento, saber que conflito está por trás disso, por que, que eu estou insatisfeito, né? Porque se eu estou insatisfeito, tem alguma coisa que eu não estou fazendo para mim. Porque quando a gente faz algo que ama, ô Gilson, a gente trabalha 24 horas e está feliz. Então não é o excesso de trabalho, não é o excesso de atividade que faz com que eu entre em sofrimento.
É fazer o que não gosta.
É fazer o que não gosta.
Fazer o que
ou
não quer.
Fazer para o outro para ser amado. Então, eu acho que essa busca do reconhecimento, essa exigência hoje que a gente tem do mercado, de ter, né? Você não precisa ser, você precisa ter. Você precisa ter fama, você precisa ter dinheiro, você precisa ter reconhecimento.
Ô Sandra, aquela coisa assim, eu estou mais preocupado da forma como as pessoas me veem do que me ver mesmo e saber quem eu sou.
De quem eu sou. E porque o que acontece? Eu olho para mim e acho que não sou nada. Não. E uma coisa que eu às vezes digo que acaba levando muita gente para a igreja é justamente isso. Porque eu me sinto nada e muitas vezes num grupo religioso, seja ele qual for e qual religião for, né? E geralmente eu tenho essa pretensão de que a mística, o supremo que vem lá de cima vai fazer as coisas. Então aquela mística de que eu tenho que esvaziar de mim, né, para que Deus haja na minha vida, por exemplo. Só que é uma diferença de esvaziar-se de não ser nada. Então tem muita gente se achando nada, entrando em religiões para fortalecer o ego e que não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver com religiosidade muitas vezes.
Ou seja, as pessoas vão procurar muito mais de um curativo, de um remédio, do que efetivamente saber o que, que tem.
O que, que tem?
Um anestésico.
E hoje há um grande susto com o nível de suicídio que nós estamos tendo.
Agora, o que leva uma pessoa ao extremo, Sandra? Quais os tipos de pressão, de condição que leva uma pessoa a querer tirar a própria vida?
Desvalorização e não ter escolha. Não tenho solução. E isso é um pensamento e não uma realidade. Né? Porque, por exemplo, se você pega uma criança que foi para a incubadora, essa criança foi largada pela mãe. Aí quando ele... Foi largada, entre aspas, né? Mas claro. Ela teve que se ausentar da presença. Essa marca primária já está ali. Amanhã ele arruma uma namoradinha, se apaixona e essa namoradinha larga dele. E ele tem uma dupla batida aí.
O reforço daquele abandono.
E aí, se ele não suporta, ele pode ou matar ou se matar. É isso que. Então, geral, eu preciso entender qual é essa falta, qual é essa ferida. E esse preconceito, muitas vezes, com a terapia, com o processo psicológico, com uma busca de ajuda médica, faz com que as pessoas se afundem.
Ou seja, existe, além de você ter esse problema de dificuldade de identificação de quem você é, o que você quer, você está tendo do lado pessoas que não conseguem compreender. É essa complexidade que você está vivendo.
Exatamente. Então, se a gente conseguisse fazer um olhar para os conflitos, por exemplo, você pega uma pessoa que... Não dá para a gente falar de quem já se suicidou, mas a gente pode falar de quem está pensando em fazer isso. Né? Por exemplo, uma pessoa que pensa em tomar pílulas, por exemplo, algo para algumas pastilhas, essa pessoa ela não está aguentando ouvir a mãe. Né, o que a mãe está falando, às vezes a desvalorização dessa mãe. Então, por exemplo, se a pessoa que está escutando a gente agora passa pela cabeça dela injetar alguma coisa, ela precisa olhar para o conflito com a mãe. Né? Se uma pessoa está pensando, por exemplo, em pular de um prédio, ele não suporta mais o ódio entre o pai e a mãe. O pai é o prédio, se fala, e a mãe é a terra. Então eu me lanço sobre a terra porque eu não aguento ver mais essa mulher reprimida.
Uhum.
Tá? E agora quem teve alguém que passou por isso não pega o chicote, né? Uhum. Porque isso não é uma verdade, isso é uma possibilidade.
É uma forma da gente ver as coisas que de repente se transforma numa certeza pra gente.
Exato.
É a nossa versão sem questionamento.
Sem questionar. Eu digo que o nosso grande problema é não usar os nossos cérebros direito. Né? Nós temos uma linguagem do Paul Macklin, que já é ultrapassada, mas ainda a neurociência usa muito disso, que é o cérebro reptiliano, cérebro límbico e o cérebro racional. Os dois hemisférios, esse neocórtex. Nós não usamos esse cérebro inteligente. Nós ainda somos bichos, nós ainda usamos o cérebro reptiliano e nós usamos o cérebro emocional. Então, o cérebro reptiliano não pensa e o cérebro emocional faz as suas deduções.
Então, instinto e emoção.
Instinto e emoção. Então, eu deduzo uma coisa e acredito que aquilo é verdade e não faço o processo de usar esse neocórtex que está aí para alguma coisa que nos fazem humano, que é simplesmente fazer a pergunta, por que eu estou pensando isso? Quais são as evidências de que isso é isso? Então, nós não paramos para nos auto-questionar. Nós ainda estamos atrás do guru que vai dizer para mim como que eu vou resolver minha vida. O pozinho de pirlim-pim-pim, né, que vai fazer a magia. Quem é aquele que vai dar para mim a solução dos meus problemas? Não, está aqui no seu neocórtex.
E o que não falta hoje, Sandra, é guru, né? Guru na internet, gente com a vida perfeita. Vem aqui que eu te falo o que você tem que fazer.
Sim, eu sei a sua vida. Exato. Eu resolvo o seu problema. Tá? E aí nós criamos mais dependência do que autonomia, porque está no outro a solução da minha vida. Então, toda vez que eu transfiro para o outro a solução da minha vida, para um guru, seja um padre, seja um religioso, seja um psicólogo, seja um médico...
Alguém do lado, às vezes, o marido,
tá do lado,
a esposa...
Ali, o marido, eu espero que... Então, se eu perdi aquilo, e agora... E se esse outro guru não chega logo? Eu entro no desespero.
Eu vou atrás de outro guru.
Eu vou atrás de outro guru. Eu preciso de um ídolo. O ídolo é o quê? Ídolo é aquele que a gente supervaloriza. Eu dou uma supervalorização para aquela pessoa porque eu tenho
quase
uma
semideus.
Desvalorização. Então, eu não olho para a minha desvalorização e acabo indo atrás dos outros que estão valorizados, dos outros que têm, dos outros que são. Então, eu vou ser pelo outro.
O suicida é um idealizador de mundo. Ele cria um mundo ideal do qual ele não consegue cumprir os critérios desse mundo.
Isso. E a hora que ele perde aquilo, eu não tenho mais por que viver. Mas um suicida, Gilson, ele é construído ao longo de 4 a 5 gerações, segundo Alexandre Rodovorsky. Né? Ele diz que são ações de pai, de mãe, de avós, que não cumpriram o seu papel. Então, o suicida, muitas vezes, ele tem a sensação de não estar no corpo dele, de não viver a vida dele. Ele não tem prazer, ele vai para uma festa. O depressivo também é assim, muitas vezes. Ele vai para uma festa e fala assim, esse povo está se divertindo, por quê? O que tem aqui de tão legal? Por quê? Porque eu não tenho consciência da minha vida. E os estudos mostram que quando eles tentam suicídio, a hora que eles estão quase chegando no fim, eles descobrem que eles estão matando a vida do outro que vivia nele. Né? Então, se a gente fosse para uma linguagem, se eu fosse espírito ou alguma coisa, diz, está encostado, tem um encosto, tem uma... Não, não é, são informações transgeracionais, são memórias transgeracionais. Por exemplo, se você tem um transgeracional, uma pessoa da sua vida que viveu na guerra, por exemplo, e ele, para se salvar, ele pulou da janela... Tá? O que pode acontecer? Diante de uma situação que você não tem saída, que você sente que a sua vida está em risco, você pode optar por pular.
Nosso ouvinte Júnior te faz uma pergunta. Tá? O suicídio, há 40, 50 anos atrás, a motivação era diferente da motivação de hoje? Os paradigmas e aceitações que influenciam o suicídio hoje?
Não, é o mesmo, porque é desvalorização, é não ter escolha.
Então, na prática, a gente pode ter uma quantidade maior de
suicídio. Isso é biológico. Tá, então eu não estou falando de uma hipótese, eu estou falando de uma biologia. O seu biológico vai te proporcionar essa solução pelas influências e as memórias que estão no seu DNA, no seu cérebro, naquilo que você interpretou a vida.
Para a gente iniciar, mais pegando a carona na pergunta do Júnior, a gente tem motivadores que são de 40, 50 anos atrás, contudo o ambiente ele é mais propício para...
Sim, nós estamos num ambiente estressor. Nós estamos num mundo de exigências, né? Você tem que ser bom em tudo, você tem que se destacar em tudo. E se você não consegue, você vira...
Sandra, fecha nossa conversa com uma pergunta para você, para abrir o microfone e dizer assim, o que, que você falaria para as pessoas que estão pensando, estão deprimidas, às vezes pensam em suicídio, então é naquela coisa de que minha vida não vale muito, o que, que você diria?
Eu digo assim, você pode escolher entre matar o cachorro ou a pulga. Né? Você tem uma pulga. Você vai dar veneno para o cachorro? Não, mata a pulga que está aí. Então qual é o problema que está aí? Porque o cachorro pulguento, se ele vai na sala, tem pulga, se ele vai lá fora, tem pulga, se ele vai na cozinha, tem pulga. Então mata a pulga e salva o cachorro.
E deixa ele viver a vida
dele. Deixa o cachorro viver. Acaba com a sua pulga.
Sandra, muito obrigado por essa conversa.
Obrigada.
Eu quero ver com a Sandra Martiago, consultora, psicóloga, enfim, terapeuta. Nós falamos sobre suicídio e principalmente depressão. E a Sandra valoriza muito a questão da vida. Pode ser transgeracional, isso pode vir de muitas gerações, mas a gente tem que resolver agora. Para que repetir as coisas se a gente pode resolver elas? Se ame para poder amar.